Para uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em abril de 2020 foram anunciadas as verbas para o próximo ciclo de apoio sustentado às artes, que ficavam muito abaixo do necessário ou sequer daquilo que era aceitável. O ministro Adão e Silva reconheceu este facto e em setembro, bem depois de terminado o prazo de submissão de candidaturas, anunciou um reforço de quase 80 milhões. No entanto, esse reforço foi destinado exclusivamente às candidaturas quadrienais, com a justificação de que haveria uma grande migração para esta modalidade. Essa migração não veio a acontecer e, sem reforço, a modalidade bienal deixou a descoberto qualquer coisa como entre 28% a 60% das candidaturas elegíveis para apoio, dependendo da área artística. O Ministro da Cultura foi avisado pelo setor, mas não quis ouvir. E o maior aumento de verba de sempre, como foi anunciado, criou uma das maiores assimetrias e injustiças de sempre. O experimentalismo gestionário pode mesmo vir a ser uma sentença de morte para projetos que tinham pontuações suficientes e só não receberam apoio porque o dinheiro se esgotou. Pedro Adão e Silva demonstrou ter demasiadas certezas para pouco conhecimento sobre a realidade da criação cultural e artística no nosso país. O Ministro da Cultura estava absolutamente convencido de que o melhor para as estruturas artísticas era candidaturas a 4 anos. O que não teria problema nenhum se o Ministro da Cultura não fosse ministro, mas dirigente de uma dessas estruturas com capacidade para uma candidatura a 4 anos. Enquanto ator, enquanto encenador, músico ou coreógrafo, Pedro Adão e Silva teria liberdade artística para pensar no seu projeto no prazo que bem entendesse. Enquanto ministro, Pedro Adão e Silva tinha a obrigação de saber que a pluralidade e a diversidade valem bem mais do que a sua certeza sobre a realidade cultural do país. E com isto quero chamar a atenção. O Bloco de Esquerda não entende que os apoios às artes devam ser uma corrida anual, uma instabilidade permanente, ano após ano, de mão estendida, como se muitas destas estruturas não tivessem uma história, um passado para provar o seu valor. Mas a solução adotada pelo Ministério da Cultura de injetar apenas no concurso a 4 anos também não resolveu o problema. O ministro Pedro Adão e Silva pode até ter tido toda a boa vontade do mundo, tivesse sido bastado para salvar a Save Troupe da sua luta contra a morte no ano em que completa 50 anos de atividade cultural no Porto, tivesse isso bastado para a companhia Clara Andermatt não ter de hibernar ao fim de 30 anos de atividade cultural no país. Vinculamos a esta tristeza uma inquietação justa. Será que podemos dar-nos ao luxo de perder o contributo de todas as estruturas e artistas que ficaram de fora? Não apenas dos nomes que todos conhecem tão bem, como Albano Jerónimo ou Marco Martins, mas da Casa Conveniente, do Teatro Animação de Setúbal, do Teatro do Interior na Lausanne, da Jangada em Lousada, das Lêndias de Encantar em Beja, dos Jardins Efêmeros em Viseu, ou de projetos do Centro de Música Barroca de Queluz, da Associação Divino Suspiro, da música portuguesa a gostar dela própria, do Varzim Teatro, do Teatro Ibérico, do SEM ou da Plataforma 285. Recentemente ouvi alguém indignar-se na rádio. Por alma de quem é que a Maria do Céu Guerra ainda tem de passar por um concurso para fazer teatro em Portugal? A verdade é que passou e a verdade é que a barraca ficou excluída dos apoios. Chegou tarde, o projeto era bom, mas já não havia dinheiro. Não pergunto por alma de quem, mas pergunto em nome de que justiça e de que rigor é que companhias e profissionais que ajudaram a construir o país que somos, um pouco menos inculto do que o país que poderíamos ser, têm de se submeter a esta lotaria. Em nome de que futuro é que se planeia excluir projetos emergentes para resolver a atrapalhada do concurso anterior, dizendo a quem ficou de fora dos bienais para concorrer ao apoio a projetos? Nunca foi mais necessário do que agora repensar todo o sistema de apoio às artes. Nestes tristes resultados somam-se 2 injustiças. A primeira é serem excluídos do apoio projetos que o júri pontuou como merecedores desse apoio pela única razão de se ter esgotado o orçamento. A segunda é estes concursos serem mais vocacionados para avaliar o bom preenchimento de formulários do que a validade dos seus projetos artísticos. Alguém um dia explicará para que servem as comissões de acompanhamento da Direção-Geral das Artes, o que acompanham e relatam e que papel têm nas decisões de financiamento que são tomadas. O que sabemos é que aos júris se pede que analisem folhas de Excel, mas nada se diz sobre o que se passa no terreno. No imediato, senhoras e senhores deputados, e termino, é preciso corrigir esta injustiça e reforçar a verba do apoio bienal. No imediato que se seguirá, será preciso ouvir as estruturas sobre um novo modelo de apoio às artes, que assuma um compromisso com a continuidade que não passe pelo visto do Excel e um compromisso com a renovação que não passe pela discriminação de quem está a começar. Os artistas estão em luta por um modelo de financiamento mais justo que defenda o direito em Portugal, e o Bloco está com eles. Obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem 4 pedidos de esclarecimento. Presumo que respondem blocos de 2. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Carla Sousa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu quero reiterar aqui a saudação que já foi feita à cidade de Évora, que vai receber, de facto, a Capital Europeia da Cultura. É uma oportunidade única de se reinventar na criatividade e fazer muito mais e melhor cidade. Mas também penso que devemos saudar as últimas 3 cidades finalistas que vão ser capitais nacionais da cultura, num processo que vai ser gerido até 2026 e que eu penso que nos vai motivar a todos e acrescentar processo de trabalho. A minha segunda palavra vai para os agentes culturais que de facto se viram neste momento e a este dia, que se viram não apoiados, porque nós percebemos os momentos de frustração, percebemos os momentos de angústia, mas todos nós sabemos, porque partimos desse pressuposto desde o início, de que isto era um concurso. Nós mudamos algumas regras, mas não mudamos o modelo concursal. E, portanto, o que nós desejamos é que, de facto, todas estas entidades usem o período da audiência de interessados, que é um direito seu, para fazerem valer as suas convicções. E este debate tem aqui, de facto, uma espécie de equívoco. Os concursos não estão terminados. Nós estamos a debater com avaliações preliminares, que na verdade só devia fazer sentido para o PST, porque eu relembro que em 2014 o PST não fez audiência de interessados. E à época, todos os restantes partidos exigiram que essa audiência de interessados acontecesse. Agora parece-me estranho que os mesmos partidos acabem por negligenciar. Isto não é um proforma, isto é um processo democrático e nós queremos cumpri-lo. Dito isto, vamos aos dados preliminares que temos. A minha colega já aqui potenciou, já aqui abordou alguns dos orçamentos, dos valores orçamentais. Nós temos júris independentes, temos áreas de avaliação muito estritas, as regras são favoráveis, claramente favoráveis às entidades, foram exigidas pelo setor num processo que aconteceu em 2018, a que propósito é que, ainda não tendo avaliação do processo concursal em que está a ocorrer, já vamos fazer alterações. Esse é um dos problemas da área, claramente. Desculpe?
A senhora deputada tente concluir.
Sim. Fiz apenas a saudação. Aproveito só para dizer que nós não defenderemos apoios discricionários. A exemplo do que tem sido vinculado ultimamente, que é os júris são ad hoc, não haverá, da nossa parte, processos discricionários de avaliação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o deputado Rui Vilar, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, e com a sua habitual condescendência, permita-me uma nota prévia para também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, congratular a cidade de Évora e os seus habitantes e a sua candidatura pela Capital Europeia da Cultura em 2027. Quanto à pergunta, à intervenção do Bloco de Esquerda, e antes de mais, saudar o PCP e o Bloco de Esquerda por trazerem a este plenário um tema tão importante como a cultura. Um tema que o PSD e o seu grupo parlamentar consideram da máxima importância, pois entendemos que a cultura é uma trave mestra para o desenvolvimento para a cidadania de um país, podendo e devendo funcionar também como fomento para o setor económico. Isto quando temos neste momento um cenário de frustração em quase todas as áreas tuteladas pelo Ministério da Cultura. Na verdade, os problemas são identificados e assumidos pelo Governo, mas nunca resolvidos, perpetuando-se assim no tempo. Diz a expressão corrente e popular que as palavras levam o vento, e bem sabemos, e bem melhor sabem os profissionais do setor cultural, dessa triste realidade. O Governo e a esquerda, que enchem a boca para falar de cultura, mas infelizmente esbarram com a realidade. E isto pode ser visto nos museus nacionais, que se encontram numa situação catastrófica, na reabilitação e na recuperação do património, que é praticamente existente, no estatuto para os profissionais da cultura, no programa Portugal Film Commission, onde os agentes do setor, hoje, ao dia 7 de dezembro, ainda não sabem como funcionará o programa a partir do próximo mês. Recordo que em 2017 foi aprovado um novo modelo de apoio às artes. Com a geringonça vivíamos o agora é que vai ser. Agora tinha sido finalmente encontrada a fórmula mágica para resolver os apoios às artes. Mas aqui chegados é que o Bloco de Esquerda e a esquerda em geral acordaram finalmente de uma longa hibernação. A esquerda que apoiou em 2016, em 2017, em 2018 e em 2019 as políticas que agora consideram erradas dos governos socialistas. O que pergunta à senhora deputada é o que é que mudou afinal? É que, relembro, estamos perante um problema que não é novo nem único e que deriva dos governos que o Bloco e o PCP sustentaram. Muito obrigado, senhor Presidente.
Obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor deputado Rui Vilar, sabe o que é pior do que ter um mau ministro da Cultura? É não ter ministro da Cultura nenhum. Que foi aquilo que aconteceu durante o último governo do PSD. É que não havia nem sequer ministro da Cultura a que pudéssemos chamar de mau. E, portanto, quando me perguntam o que é que mudou afinal, bom, agora pelo menos há um ministro que eu possa vir aqui dizer é um mau ministro da Cultura. E para discutir a qualidade do ministro, eu queria responder à senhora deputada Carla Sousa. Porque não, eu acho que nós temos que distinguir as coisas. Há, de facto, uma injustiça inerente ao modelo do concurso, que faz com que bons projetos entrem numa competição uns contra os outros, sem que se perceba bem porque é que uns têm pontuação e ficam de fora, outros têm pontuação e ficam dentro. Todos aqueles projetos que se queixaram de ter ficado de fora, como por exemplo a Barraca, a Companhia Clara Andermatt, outros grandes projetos culturais que existem há dezenas de anos neste país, tinham pontuação suficiente para lhes ser atribuída o valor, a verba de apoio sustentada às artes. Simplesmente, não havia, era dinheiro para lhes dar. E, portanto, o que nós perguntamos é com que critério é que a dois projetos igualmente merecedores, uns receberam e outros não. É por uns chegaram primeiro, os outros atrasaram-se, já não havia para a Barraca porque havia para outros. Com que método é que se coloca numa competição um ranking de projetos culturais que colocam projetos, por exemplo, desde as Lendas de Encantar até a projetos teatrais e de dança tão antigos no país. Eu acho que nós temos que conceder, e a senhora deputada poderia concedê-lo, que o problema é falta de dinheiro. O problema é falta de dinheiro, porque se o reforço que foi feito no modelo quadrienal tivesse sido feito também no modelo bienal, nós neste momento não estaríamos a discutir este problema. Neste momento não haveria dezenas de estruturas a dizer há uma razia nos apoios sustentados às artes. O que não pode acontecer é, no ano em que o Governo diz que temos um estatuto da cultura, temos obrigações para os profissionais da cultura, esses próprios profissionais passam a ter mais obrigações do que tinham perante a segurança social, perante as responsabilidades das estruturas com os seus trabalhadores. E depois há uma razia nos projetos bienais que vai levar à morte de muitas estruturas e ao desemprego de muitos trabalhadores da cultura. Portanto, não há nada discricionário nos concursos, nem nós queremos nada discricionário nos concursos. O que queremos é que as estruturas sejam apoiadas como merecem neste país pelo trabalho que fazem. O que é discricionário, sim, já agora aproveito para lhe dizer, é que o apoio a projetos